apresentado propostas. A estas realidades juntam-se injustiças que são geradas também pelo concurso da mobilidade interna e como é apontado na petição que hoje também é discutida na Assembleia da República. Lembramos que no ano de 2021-2022, e sem que tivesse sido aprovada qualquer alteração ao regime legal em vigor, decidiu o Governo do PS, através de um aviso publicado em março de 2021, e aliás ao arrepio da negociação com as organizações representativas dos professores, insistir na alteração de procedimentos relativos ao tipo de horários a considerar para efeitos de concurso de mobilidade interna que vinham sendo aplicados nos anos anteriores. O Governo considerou apenas os horários completos para efeitos de mobilidade interna, insistindo numa opção já derrotada neste Parlamento. Mas lembramos também as consequências desastrosas de semelhante opção a quando do concurso de mobilidade interna em 2017. Foram muitos os professores colocados a centenas de quilómetros das suas áreas de residência e das escolas nas quais vinham lecionando. Além da desorganização pessoal e profissional que essa alteração implicou, muitos docentes foram confrontados com o facto de outros, menos graduados, acabarem por obter colocação em escolas muito mais próximas e para as quais tinham também sido candidatos. Aliás, esta situação gerou indignação e conduziu a fortes protestos dos professores e educadores prejudicados pela opção do Governo. O PCP considera que a insistência do Governo numa opção que no passado gerou injustiças entre os professores, que causou indignação e que até foi rejeitada pela Assembleia da República, apenas perturba a tranquilidade das escolas e do sistema educativo, transtorna brutalmente a vida de centenas ou mesmo milhares de professores e educadores. Considerando que este é um caminho que só tem causado problemas aos docentes, o PCP apresentou uma proposta para dar resposta a esta situação. E por isso mesmo propomos a abertura de um concurso interno antecipado para os docentes, devendo ser considerados no âmbito desse mesmo concurso de mobilidade interna todos os horários completos e incompletos. E esta proposta acaba com as injustiças que resultam das opções erradas que o Governo do PS insiste em tomar nesta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada, por apresentar o projeto de lei número 106 do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na matriz cívica do Chega, sociedade e instituição são colocados em campos opostos. A sociedade é o espaço aberto dos sistemas sociais e políticos, é o espaço aberto sem hierarquias e sem restrições. É o espaço onde tudo pode ser revisto, negociado, alterado. É o espaço dos ativismos e dos movimentos sociais. A sociedade é o lugar inquestionável da democracia. A instituição só faz sentido se for o oposto. É um espaço fechado em torno de uma missão social específica. A instituição é reservada aos agentes de dentro e só é funcional quando é gerida de dentro para fora. Por último, a viabilidade e a qualidade das instituições dependem da hierarquia, da autoridade e da ordem. A esquerda nunca disfarçou ser inimiga dos valores institucionais. O Chega é a única direita porque não disfarça o inverso. Valorizamos a hierarquia, a autoridade e a ordem apenas dentro das instituições. Não os aceitamos para a sociedade. Nunca ninguém viu, nem verá o Chega, colocar em causa a democracia. Criticamos apenas o falhanço grave das instituições. Mas há deputados neste Parlamento que utilizam expressões como oposição democrática, direita democrática. Se tais expressões visam excluir o Chega, quem o faz é propagador social da ignorância, da falsidade, da patologia mental da nossa espécie. O Chega não permitirá à esquerda e à cultura de esquerda escaparem à hecatombe institucional que criaram e alimentam. Ela atingiu famílias, hospitais, escolas, justiça, universidades, forças de segurança, forças armadas, empresas, bombeiros, entre outras instituições. A Igreja tem resistido com enorme clarividência, mas praticamente solitária. Este órgão de soberania é uma instituição como as outras. O Parlamento é um espaço fechado, tem uma missão social específica, exclusiva, que é legislar. Os deputados são eleitos com regras muito específicas. Funcionamos isolados da sociedade, protegidos por barreiras muito rígidas de quem não é deputado. Temos hierarquias, procedimentos e vocabulário próprios. O Parlamento autogere-se de dentro para fora. A viabilidade e a saúde de todas as outras instituições dependem dos mesmíssimos princípios aqui referidos, mas uma grande parte dos deputados comporta-se como se os princípios institucionais fossem um exclusivo seu, fossem um privilégio do Parlamento. Política hoje é quase só sinónimo de intromissões histéricas e esterilizantes nas outras instituições. A destruição do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do SEF é apenas mais um penoso retrato típico. A tauromaquia é outro caso do narcisismo patológico da atual classe política. Eu poderia também falar do futebol. Senhoras e senhores deputados, é tão disfuncional um sistema político que impõe valores específicos das instituições à sociedade no seu conjunto, valores como hierarquia, autoridade e ordem, por isso chamamos ditadura ao salazarismo e muito bem, como é disfuncional um sistema político que impõe valores específicos da sociedade às instituições como democracia ou ativismo. O nosso regime atual é um tosco totalitarismo democrático. Isso basta para empobrecer o país. São os educadores e professores que podem reverter o marasmo das nossas instituições. Mas, para isso, professores e escolas têm de deixar de ser barrigas de aluguer de ativistas e demais movimentos sociais. O Chega não descansará.
Peço enquanto, conclua, Sr. Deputado.
Enquanto o ensino, termino já, Sra. Presidente, enquanto o ensino não se libertar da indisciplina e da burocracia, a indisciplina na intimidade da sala de aula corrompe por gerações os valores que asseguram a viabilidade de todas
de concluir,
as nossas instituições.
Deputado.
Termino já, Sra. Presidente. A burocracia nas escolas modela a prostituição das instituições sociais pelas instituições políticas. É muito... esse o enquadramento do
Senhor
projeto
deputado,
de lei.
Faz favor, tem de concluir. Já esgotou há muito tempo o seu tempo.
Termino já, Sra. Presidente. É esse o enquadramento do projeto de lei que o Chega apresenta hoje, de ajudas de custo entre 75 e 220 euros aos
muito
professores
obrigada, Sr. Deputado.
Do ensino básico
muito
e
obrigada.
Que se encontra deslocado. Muito obrigado.
Muito obrigada. Para a apresentação do projeto de resolução número 80 do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, agradeço. Agora, regressando ao tema que nos traz aqui, que é a petição sobre o concurso de mobilidade dos professores, eu queria começar lamentando que tenham tido de assistir a isto, por cumprimentar os peticionários e as peticionárias, professores e professoras que nós já ao longo dos anos fomos conhecendo e cujos dramas pessoais e profissionais também conhecemos desde que fundaram aquilo que ficou conhecido como o movimento dos lesados de 25 de agosto. Estes professores sentem-se lesados porque, sendo professores do quadro, vinculados a um quadro de zona pedagógica, houve uma alteração que foi feita a partir de determinado momento pelo governo anterior, que dizia que eles só podiam concorrer para horários completos e não para horários incompletos, como até aí acontecia. Ora, tendo vinculado em quadros de zona pedagógica muito distante de casa, estes professores usavam um recurso que era perfeitamente normal na altura, que era o concurso de mobilidade, para poderem ir-se aproximando de casa, beneficiando para isso da sua graduação profissional e da sua antiguidade. E essa é a primeira questão que acho que temos que colocar aqui. Nós estamos a falar de professores do quadro, professores que têm alguns 20 anos de serviço, mais de 20 anos de serviço, organizaram a sua vida tendo em conta um conjunto de regras do concurso de professores que tinha sido estável até esse momento e que a partir de um certo momento deixou de ser estável, obrigando à desorganização da vida destes professores. O princípio de gestão que está por detrás desta alteração, abstratamente, pode ser um exercício correto, que é os professores contratados ficam com os horários incompletos, os professores do quadro ficam com os horários completos. O problema é que estes professores não concorrem num país abstrato, nem concorrem num sistema de educação abstrato. Concorrem num sistema de educação em que a precariedade é tal que os professores concorrem para o país todo, aliás, o sistema tenta que eles corram para o país todo e acaba por fazer com que eles vinculem muito longe de casa e tenham que tentar a aproximação por outras vias. É um sistema de concursos que, por ser uma manta de retalhos, vai criando um conjunto de arbitrariedades e de injustiças, de tal forma que muitos dos professores que, com menos graduação, são colocados nos horários incompletos, logo na reserva de recrutamento seguinte, vem o seu horário ser completado com mais algumas horas ou vão ter outro tipo de tarefas atribuídas, porque toda a gente sabe que o que não falta nas escolas são coisas para fazer. Ora, é esta camada de injustiças que desvaloriza a graduação profissional e que cria instabilidade nas escolas que nós queremos corrigir. O projeto que apresentamos hoje não é novo, não pretende apenas corrigir este problema, o que pretende é que, de uma vez por todas, o Governo se sente à mesa com os sindicatos e faça o que lhe compete, que é resolver os problemas e as injustiças dos concursos de professores, que é, em parte, a razão do problema da falta de professores nas escolas. E enquanto não se olhar para a valorização da carreira e a justiça que se deve a estes professores como um dos maiores problemas que vai originar a degradação da escola pública, não vamos ter soluções, como agora também já discutimos em relação à saúde, e estamos a perceber que é a falta da valorização dos profissionais de saúde que está a levar à degradação do SNS. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por saudar os quase mais 9 mil peticionários, incluindo quem se encontra aqui hoje neste debate. Mas não sei antes dizer, Sra. Presidente, quando achamos que já ouvimos tudo, não ouvimos foi nada, porque de facto ouvir falar em prostituição das instituições subjugadas ao poder político, em narcisismo ideológico, Sr. Deputado, todos nós aqui fomos eleitos e temos representado o nosso mandato com a máxima dignidade possível, porque estamos aqui ao serviço do povo e numa casa aberta. E temos que nos perguntar se ouvimos bem quando ouvimos certos disparates que aqui se ouvem nesta Assembleia. Em relação ao tema que aqui nos traz, e porque de facto é um tema sério, que afeta aquilo que é a precariedade da docência, uma injustiça que o Governo tem persistido em manter, nomeadamente no concurso para o ano 2021-2022, parece-nos que é de facto uma opção derrotada, ao considerar apenas os horários completos para efeitos da mobilidade interna e negando sucessivamente a rever aquilo que é o regime de recrutamento e mobilidade. O PAN vai acompanhar as propostas que foram apresentadas e entendemos que efetivamente não faz sentido afastar não só milhares de professores por força desta que é um desincentivo à profissão, mas também pelo facto de termos neste momento o envelhecimento destes profissionais. Temos mais de cerca de 100 mil alunos que se estima que não vão ter professores no próximo ano, e quando falamos das mudanças necessárias para as próximas gerações, nomeadamente na educação, não nos podemos esquecer que os professores são elementos centrais da educação que têm que ser valorizados, e por isso mesmo vamos acompanhar as iniciativas aqui apresentadas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Ana Isabel Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhora Presidente, Senhor